Assistentes virtuais têm sido cada vez mais populares. Você já deve ter ouvido falar do Google Assistente, da Siri da Apple ou da Alexa da Amazon. Outras marcas também usam a inteligência artificial para facilitar a comunicação com o cliente, seja pelo WhatsApp ou mesmo por uma persona, como a Lu do Magazine Luiza ou a Bia do Banco Bradesco. Acontece que grande parte dos assistentes virtuais tem voz e figura feminina, levantando uma questão problemática da sociedade, o machismo. Liv Real, doutora em linguística pela Universidade Federal do Paraná e especialista no desenvolvimento de chatbots, argumenta que há uma cultura brasileira de associar as mulheres a posições servis. O setor de tecnologia é predominantemente masculino, e isso reflete na construção de assistentes virtuais sob a figura feminina e em como respondem ao machismo.
O primeiro fator que traga ao fato de que as assistentes são mulheres de uma certa idade, com uma certa carinha, geralmente elas são brancas, geralmente elas não têm mais de 30 e poucos anos, elas são magras. Geralmente as assistentes, elas têm a carinha que é mais aceita pelo público. A ideia principal de quem está fazendo um chatbot é servir o público com a menor fricção possível. O mundo de tecnologia ainda é majoritariamente masculino, não apenas masculino, mas um público masculino, branco, heterossexual e muitas vezes também de uma classe econômica que tem um certo poderio econômico. Eu não diria que o problema é só quem faz o chatbot, mas o problema também é para quem a gente faz.
Valéria Vieira, linguista pela Universidade Federal de São Carlos, pós-graduada em gestão de negócios pela USP e fundadora da startup Lang, aponta que a voz feminina utilizada em assistentes virtuais é devido à associação machista de que a figura da mulher é ligada ao cuidado, afeto e subserviência.
Normalmente, quando você vai criar um assistente virtual, nós estamos realmente muito acostumadas com a imagem feminina da parte do acolhimento, da parte da eu vou trazer as suas respostas, do seu cotidiano, só que é uma coisa até meio irônica, porque dependendo das informações, estudos que a gente faz da parte sociolinguística, a gente percebe isso, que dependendo da área da empresa, se for informações assim, por exemplo, área financeira, quesitos assim, investimento, provavelmente as pessoas iam confiar mais numa voz masculina. E aí a gente está falando de toda uma questão estrutural, né? A gente está falando de uma questão da figura feminina vista realmente como afetuosa. Eu acho que isso tem um peso muito grande. As assistentes virtuais, elas são recebidas de maneira mais positiva e confiável quando elas representam, né, o gênero feminino. Isso realmente ele está muito pautado nessa questão do machismo, porque é exatamente isso. Quem está por trás dessa inteligência? Quem está por trás dessa construção?
Segundo o professor Glauco Arbix, do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, coordenador do Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados e membro do Centro de Inteligência Artificial da USP, os assistentes virtuais são robôs sem gênero e funcionam por um processo chamado de machine learning, reconhecendo padrões, sejam de som ou imagem, e aprendendo a produzir respostas, além de reconhecer o que o usuário deseja. Os assistentes virtuais populares atualmente são parte de um processo de linguagem natural que busca uma certa humanização da máquina.
Há uma mescla das tecnologias de machine learning, há uma mescla das tecnologias de banco de dados, de big data, associadas às técnicas de Wi-Fi, que permite você se conectar com a internet ou conectar entre máquinas, entre computadores ou tablets ou telefones. E há um ramo muito importante na inteligência artificial que se chama processamento de linguagem natural. Isso é, são técnicas que permitem as máquinas entenderem aquilo que a gente fala.
Karina Soares, graduada em Letras pela Universidade Estadual de Maringá e especialista no desenvolvimento de chatbots, acredita que o machismo sofrido pelas assistentes virtuais é reflexo de comportamentos que esses homens têm na sociedade. Assim como a assistente virtual de uma empresa é vítima de assédio, as mulheres reais, dentro da mesma organização, também podem estar passando pelo mesmo.
A pessoa vai tentar reproduzir o que eles fazem com essa figura feminina. Muitas vezes, levar assédio para casa. Isso é uma realidade. Se a minha assistente virtual está sofrendo assédio, significa que, muito provavelmente, uma outra mulher dentro dessa empresa ou de qualquer outra empresa, com esse cargo de assistente, de servir o usuário, o cliente final, está sofrendo.
Para Valéria, é essencial que as empresas respondam a ataques sofridos por seus chatbots. A falta de respostas das assistentes virtuais contra o assédio ou qualquer outro tipo de preconceito é uma forma negativa de também posicionar a marca na sociedade. O silêncio também responde.
O silêncio das marcas também representa um posicionamento. Então é muito bom a gente se lembrar disso. Porque se o pessoal vai assediar um robô e ele se cala, a gente sabe muito bem que as pessoas têm no seu imaginário, só na questão do imaginário mesmo, que quem cala consente. Não é. Você ser uma marca dentro de um mundo onde diversas coisas bizarras acontecem, cada vez mais elas estão sendo questionadas, você optar por não optar por nada, no mínimo, extremamente negativo.
Conforme Solange Rezende, docente do Departamento de Ciências da Computação, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP São Carlos e vice-coordenadora do MBA em Inteligência Artificial e Big Data, caso as assistentes virtuais não respondam a ataques, o usuário agressor pode continuar propagando esse tipo de ação com mulheres reais, achando que é normal. Por isso, é preciso combater esse comportamento em todos os meios.
Se uma pessoa assedia uma assistente e não é repreendida, pode passar a imagem de que isso é normal. E que fazendo isso numa mensagem com alguém, a pessoa tem que tolerar e responder passivamente. O que nós precisamos é combater esse comportamento em todos os meios.
Conversei com Solange Rezende, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP São Carlos, Glauco Arbix, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e as desenvolvedoras de chatbots, Valéria Vieira, Karina Soares e Liv Real, sobre o machismo sofrido pelas assistentes virtuais. Eu sou Kainan de Oliveira, para a Rádio USP.